por onde vocês andam? Um beijo pra vocês, um beijo pro Berto. Então, gente, hoje eu tô muito blogueirinha. Então, eu queria ensinar pra vocês qual é a minha preparação vocal pra gravar esse programa. É bem simples, você precisa apenas fumar 3 derbys, tomar uma garrafa de glacial, fazer aquele... E tá pronto o sorvetinho, gente, é só isso. E assim a gente começa mais uma edição do Por Onde Anda Berto.
Por onde anda...
Por onde anda Berto? Por Lime Dog. Então, meu senhor, minha senhora, esse programa pela primeira vez sai em carreira solo. A gente tinha mirado em quê? Beyoncé saindo do Destiny Child, mas o que a gente conseguiu foi Camila Cabello, né? Posso ser realista? Tô aqui, né? Mais uma semana com vocês. Saco cheio. Então eu já vou direto pro chega, porque pra mim essa semana chegou.
Chega! Chega! Muda, Brasil!
Aliás, ela chegou cancelada, caralho. O chega pra você que é novatinho nessa porra, não sabe o que tá acontecendo, é o momento que eu tiro pra falar de coisas que não tá dando mais, passou do ponto, tá fora do tom, meu senhor. E tem coisa pra caralho pra falar, né, gente? Praia lotada no feriado, né? Parem de ter corona. O que mais? R$40 um saco de arroz. O que mais? Tem muita coisa, né? Mas o que eu queria reclamar hoje foi um casinho que aconteceu essa semana. Vocês já viram que talvez o problema seja eu com o Tinder, né? Existem pessoas de luz... De luz da porta do inferno, que gastam o seu tempo, o seu like, o seu léxico de vocabulário para poder encher o seu saco, invalidar seu relacionamento por ele não ser o que o dono da verdade acredita que é um relacionamento. E isso aconteceu comigo essa semana. A pessoa lendo que tem de todo tamanho na porcaria do meu perfil tem um relacionamento aberto, deu match comigo só para dizer.
Não tem essa de aberto comigo.
Aí eu falei, então você não leu a bio, né? Aí ele falou que leu e por isso já começou falando isso. Eu fiquei meio, senhora? Aí ele continuou falando o seguinte, que era efeito de voz que nem no de Pedro Vitor.
Essa noção de liberdade revela o caráter pós-moderno do qual quero cada vez mais renegar.
Sério, bicha. Sério. Você gastou seu tempo. Like tem limite. Ou essa gata assina o Tinder Gold, né? Mas continua sendo sem o que fazer, né? Minha amada, vai caçar o que fazer, vai caçar serviço. Não fica metendo o bedelho na vida dos outros, não. Você não quer ter um relacionamento não mono? Não tenha. Você quer ter um relacionamento não mono? Tenha. Você quer encher o saco dos outros? Cala a boca, vai tomar no cu. É isso, vamos... Hoje vai ser rápido, porque eu tô sozinho, né, gente? Tem ninguém pra comentar as atrocidades que eu falo. E vamos de... Qual é a música, Paulo Gustavo?
Maestro, qual é a música, maestro?
Qual é a música? É o quadro que eu falo. Músicas que eu canto errado, seja por burrice, seja por vontade mesmo. Inclusive, hoje eu trouxe uma que eu canto de propósito e talvez eu tenha perdido alguns amigos graças a essa minha mania de ser ridículo. Eu vou dar uma leve introdução na primeira música. Que semana passada eu e a Carol falamos... Ai, saudade, Carol. Grava comigo de novo. Falamos sobre novelas, né? E ela falou que tinha voltado Mulheres Apaixonadas. Eu falei que o respectivo tava assistindo Senhora do Destino. E eu, essa semana, comecei a assistir Da Cor do Pecado. E, caralho, a trilha sonora de Paco e Preta é a trilha sonora mais deprimente de um casal. Você nem precisa assistir a novela pra saber que vai dar bosta, né? E a música que eu cantava errado, eu descobri agora assistindo essa novela, que é Dezembro, do Fagner com o Zé Cabaleiro. Que é aquela... E o trem se vai. Eu não devia cantar, eu sei, desculpa. Então, basicamente, o correto dela é: o trem se vai na noite sem estrelas. E o que essa pessoa especial, talvez burra, cantava? Diferente, né? A gente assume pela cara que é diferente. E o trem se vai na noite sem janela. Ou seja, se fosse um trem que carregasse pessoas, ou animais, ou qualquer outra coisa que precisa de oxigênio, os passageiros chegariam sem vida. Porque, né, o trem se vai pela noite sem janela. Ou então talvez a noite não tivesse uma janela, mas o que seria uma noite não ter uma janela? Não sei, fica o pensamento aí, eu vou fazer minha tese de doutorado sobre isso, juro. E como eu falei, tem músicas que eu substituo palavras, invento versões, faço coisas que se o compositor chegasse perto de mim, ele bateria tanto na minha cara, mas tanto na minha cara, que eu ficaria desfigurado, talvez perderia meu maxilar. Não sei, eu não quero conhecer nenhum compositor das músicas que eu faço isso. E a de hoje é: deve ser horrível dormir sem mim, de Gloria Groove, Manu Gavassi. Gloria Groove, te amo. Manu Gavassi, também gosto, assim. É nova no meu coração, mas tá conquistando um certo espaço. E eu, um belo dia, virei pro meu respectivo e cantei. Ao invés de deve ser horrível dormir sem mim, virei pra ele e cantei: deve ser horrível dormir sem mim. E depois disso, eu acredito que se isso não fez Pedro Vitor virar pra mim e falar: olha, Douglas, eu queria falar com você que o problema não sou eu, é você, tá? Não quero ver sua cara nunca mais. Eu acho que a gente nunca termina, porque olha, pra ter passado por uma dessas. Gente, me interdita, fala sério. Vamos de... é legal baixinho, porque eu já tô falando merda demais.
É legal baixinho. É legal baixinho.
Eu tô pronto pro cancelamento, gente. Esse é o programa do cancelamento. O meu É Legal Baixinho dessa semana é uma série que eu adoro, que eu assisti umas 150 vezes e que era uma das minhas séries de bad, que quando eu tava me sentindo meio na merda, eu assistia ela e continuava na merda, mas menos na merda, não sei. É a série Don't Trust the Beach in Apartment 23, que o Daniel, meu editor, falou que eu não conseguiria falar esse nome. Eu consegui, Daniel. Consegui, mas agora eu vou falar em português, porque, pelo amor de Deus, só dá certo uma vez. Não confie na vadia do apartamento 23. É uma série que é sobre a vida da Chloe e da Jane. Então, a Jane é uma menina jovem, sonhadora do interior, que mudou para Nova York com um emprego maravilhoso, com tudo dando certo. E o que que acontece? Dá merda. Aí ela tem que caçar um apê pra dividir, né? Até ela conseguir viver bem. Aí ela encontra essa mina, a Chloe. Só que a Chloe é uma pessoa muito especial, assim. Especial, eu diria um nível eu, mas talvez seja uns 2 degraus abaixo. 3. Não sei. Porque, assim, eu não cheguei ainda no nível do mal-caratismo, que nem ela, sabe? Mas já cheguei em outros níveis parecidos, mas não tanto. E, tipo, a série é engraçada pra caralho. Porque, por exemplo, tem um ator lá que é famoso de uma série lá, o James Van Der Beek, que ele interpreta o próprio James Van Der Beek, que é, tipo, o amigo da Chloe, que é bem surtadão, assim. Tem o Eli, que é o tarado da janela, que, apesar de ser um tarado, tem um bom coração. E é, tipo, muito engraçado, velho. Eu vou não dar o serviço dessa vez, porque Netflix tirou ela destruindo uma das poucas alegrias que eu tinha nessa vida, né? E não sei onde tem, gente. Eu já procurei nas plataformas que eu tenho e, ao que tudo indica, usem a criatividade. Eu não vou me comprometer, mas vocês devem achar ela em algum lugar. Eu acredito que ela não tenha sido um delírio coletivo só meu mesmo. A próxima indicação que eu vou dar, eu não assisti toda, mas o que eu assisti eu gostei muito, que é uma série da Netflix chamada Greenleaf. Sobre o que essa série, menino Douglas? A série fala sobre uma congregação enorme de negros poderosos chamada Calvary, e meio que rola o que tem debaixo dos panos lá, as traições, tem uma galera que faz merda, assim, tem uma irmã que eu acho que ela comete suicídio, tem muito tempo que eu não vejo, gente, eu quero ver de novo, só que eu vi um menino comentando no Twitter e eu lembrei que eu era louco com essa série, só que eu tô sem Netflix no momento e é triste. Eu só queria fazer um adendo, assim, que eu devia ter feito logo no começo. É que eu tô na casa da minha mãe, né? Porque meu respectivo Pedro Vitor tá viajando e não é muito legal ficar lá sozinho. Aí eu vim pra cá e vocês vão ouvir a natureza selvagem do meu bairro, basicamente. Mas a série é muito legal, assim, é um dramão, assim, daqueles que a gente gosta de... Caralho, de gritar com a TV mesmo. Lady May é tudo, mas às vezes ela é uma filha da mãe. Não vou falar mal dela, mas tem dias que é difícil de defender a senhora. A Grace, que é a principal, que é a filha desgarrada, que volta. Ela, tipo, é incrível. Eu gosto muito dos personagens, tem uns filhos da puta, só que eles são interessantes. Você vai vendo a história, apesar das merdas que eles fazem, assim, não serem muito justificáveis. Você vai vendo, você vai fazendo um sentido, nem tudo, gente. A gente trabalha com limites, a gente entende, assim, mas ainda assim querendo merendar a pessoa na porrada, né? Mas assistam, Greenleaf tem disponível na Netflix e é muito bom pra quem gosta de um bom drama. Vou indicar também, pelo amor de Deus, segue no Instagram essa pessoa que não tá mais pedindo, tá implorando. E por hoje é isso, vamos de conselho Leila Leila, porque chegou o caso grande, gente. Eu sempre quis ter um caso grande e vocês vão descobrir que esse host de podcast é o pior de todos, que a leitura dele é péssima.
Conselho Leila Leila. Conselhos, dúvidas, broncas e dúvidas.
E o nosso primeiro caso é da Marinette. Vocês lembram a Marinette do nosso comeback? Ela voltou. Marinette sofre, gente. Marinette, vamos dar um passe aí, amiga. Conselho Leila Leila, boa noite. Estou passando por uma situação um pouco complicada e não sei o que fazer. Então, gostaria de pedir conselho Elio. Que pega? Recentemente consegui uma oportunidade de trabalho. Seria primeiro emprego na área e tal. Marinette não tá sabendo usar as pontuações, tava nervosa. Te entendo, Marinette, eu também não sei. Porém, infelizmente, recebi uma mensagem da minha ex-futura chefe falando que, infelizmente, não seria mais possível. Longa história, mas ela... Mas era mais por causa de terceiros que dela. Daí ela me explicou, falou aquelas baboseiras de que adorou me conhecer, agradecendo a minha disponibilidade, falando que não gostaria de fechar a porta pra mim e tal. Porém, fiquei muito desnorteado com a situação, tanto por ser algo bem ruim e tal, mas também porque, por recomendação, eu acabei começando uma especialização na área, que me ajudaria com o trabalho. Pagar o curso não é exatamente um problema, mas é que agora deu tudo errado e estou meio que com dificuldade de querer me motivar a estudar. porque era algo que eu ia fazer só por causa da oportunidade. Mas sei que uma especialização seria uma boa para o meu currículo. E todo conhecimento é válido. O que eu faço? Cancelo o curso? Já tô cancelada mesmo. Gente, eu amo Marinette. Marinette é muito Berter. Ou continuo, pensando no que eu te disse. Me ajuda, conselheira Leila. Ajuda sim, meu amor. Ô, Marinette, nossa, eu tô sentindo sua dor. E é literal, porque em fevereiro aconteceu a mesma coisa. Que foi a situação seguinte. Eu encontrei um emprego que era na área de moda. Incrível, chance de crescimento, tudo. É, me chamaram, falaram que eu era tudo, sabe? Nossa, vou ficar até emocionado de falar, mas... aconteceu exatamente a mesma coisa, devido, mas foi uma questão de caixa que, na verdade, não daria para incluir meu pagamento no caixa da marca no momento. E, velho, eu sei o tanto que isso dói. Só que no seu caso é ainda pior, que você, por causa disso, fez um investimento novo, né? O que que eu posso dizer? Primeiro, dá um tempo assim, você acabou de passar pela treta lá com o Rodinei, eu não lembro qual nome eu dei pra ele, eu só lembro o seu porque eu só lembro de pessoas legais, né, não lembro de pessoas babacas. Dá uma respirada, né? Aconteceu um tanto de coisa em cima de coisa. E eu acharia interessante fazer sim a especialização, porque, olha, velho, você parar pra enfiar uma merda good vibes na cabeça rapidão, velho, acabou que foi uma. A porta fechou, mas uma janela abriu, porque em que momento você ia parar pra pensar em fazer essa pós? Talvez seja interessante você pensar em outro caminho. Olha, não quero essa pós, mas já tô investindo meu dinheiro, vou olhar outra área mais legal, assim. Mas primeiro tira um tempo, assim, pra si, pra ficar bêbado e chorar, olhando pro site da empresa. Eu fiz muito isso, menina. Eu fiz horrores. Mas... tira um tempinho, uma semaninha aí, fique em paz e depois começa a reavaliar essa questão da especialização, repensar tudo assim, desde esse emprego, de novas oportunidades que vão aparecer sim. Parece que, tipo, o mundo acabou, mas não é exatamente isso que acontece. E logo, logo vão aparecer coisas melhores. Te desejo tudo de bom. Você sabe que eu te amo. Pra quem não sabe desse podcast, Marinette é minha amiga. Basicamente é isso. Tira um tempo pra olhar as coisas de longe. Respira. Bebe. Chora. Faz voodoo com a dona da empresa. Sei lá. Mentira, não faça voodoo com a dona da empresa. Inclusive, as meninas que eu me contratar, se elas quiserem de novo, eu tô aqui. Próxima pergunta, estou caçando aqui no Instagram, porque a pessoa pediu o quê? De última hora. Me apaixonei pelo melhor amigo. Conto ou guardo pra não estragar a amizade, meu amor? Ô, meu benzinho. Meu Deus. Apaixonar por amigo é olhar o balde de merda e falar, vou pular, parece uma ótima ideia. Mentira, a gente não manda no coração, né? Então, muito provavelmente, você não tava tipo, ah, tô sem nada pra fazer, sabe? Pandemia, caralho. Tem porra nenhuma. Eu ainda não tomei a vacina, diferente dessa galera que tá fazendo resenha todo fim de semana. Mas vamos aqui, né? A gente não escolhe. De fato, é um pé no cu. É um pé enfiado dentro do cu. Mas às vezes, o que eu fiz nessa situação foi tentar afastar da pessoa um tempo, assim, aquela afastada estratégica, sabe? Você não desaparece completamente, só que você não fica tão perto, porque aí você vai, tipo... como é que chama? Digerindo esse sentimento. E às vezes você consegue manter amizades. Se não, você conversa com ele, se declara. Mas, assim, saiba que o não, é, ele é uma grande chance, sabe? Ele é o vem aí que vem. É, mas, sério, não se abata por isso. Tenta, é, se você quiser continuar essa amizade, é, dá um tempo, de longe, assim. Eu indico, geralmente, de 3 a 6 meses, depende do quanto você está envolvido por aquela pessoa. E depois vê se você consegue voltar à amizade, se rola, se não rola. Achei essa interessante, porque eu tô desempregada já tem uns bons meses. Como lidar com o desespero de que não serei mais empregada? Então, a pessoa que está no processo de demissão, provavelmente foi o que eu entendi da pergunta. Nossa, gente... Pedir conselho pra mim é pedir esmola pro capeta, né? Não tem porquê, assim. Não vai dar certo. Olha, basicamente, desde a notícia de aviso prévio, eu já estaria enfiando meu currículo na boca das pessoas. Eu estaria entregando pra caralho. E também ia pensando aqui, é, quanto tempo eu sobrevivo sem comida? Mentira. Mas eu ia, tipo, eu ia respirando, ó, não é culpa minha, tá toda uma merda, né? Galera acha que eu tô desempregado por esporte, mas não sabe o tanto de currículo que eu mando, porque tá todo meio fodido. E se joga, de repente, começa a vender bijuteria, menina. Fazer uns artesanatos, um cinzeiro de durepox, eu compro. Se vender, eu compro, juro. É isso, respira fundo e abraça que tá todo mundo meio na merda. Temos outra pergunta, muito faxineira, sim, amei. É, quantas vezes posso arrumar a casa e não estar no limite? Nem de louca da limpeza, nem no grupo dos desorganizados. Eu amei, que é super extremo, sabe? Ou eu sou louca da limpeza, ou eu tenho um toque, ou eu sou desorganizada, eu sou uma porca. Basicamente, é, depende, né? Casa com criança não tem como manter limpa e organizada. Já conto isso. Se você não tiver criança, você já tem esses pontos a seu favor. Mas sei lá, umas 2 vezes na semana eu acho da hora, assim. Uma delas, aquela legal, assim, de lavar banheiro, lavar o chão, dependendo do tipo de piso. E outra, aquele paninho safado, aquela vassourinha. Arrumar a cama é sempre bom. Não que eu arrume. Mas é isso. 2 vezes na semana eu acho que tá na paz. Ou se você quiser fazer todo dia, faz também. Não tem nada pra fazer. A não ser que você tenha tomado a vacina de Oxford. É, não tem muito o que fazer, gente. Fica em casa. É, vou dar um conselho a ele que não foi solicitado. Fica em casa, mesmo com o boteco aberto, gente. Bebe em casa, tá em paz. Mas é, espera ter vacina, espera diminuir mais o número de infectados por minuto, que tá foda, né? Não é porque abriu. Sua mãe já dizia, você não é todo mundo, não é porque todo mundo tá indo que você tem que ir, sabe? Não custa nada. Menina, fica quieta, fica em casa, fica em paz. É. Viajei total, né? Nem sei se a pessoa que mandou a pergunta está dando rolês aí. Gente, mas foi assustador, os botecos lotados, praia lotada, tudo lotado. E eu, tipo, com a cabeça enfiada debaixo do edredom, com medo. Tá, chega. É... Vamos de próximo caso. Próximo caso não, gente. Próximo quadro. Eu inverti porque eu quis, eu posso, o programa é meu. É, mas eu tô pensando em trazer ele pro final. Eu vou ver se fica legal e, dependendo, eu trago ele pro final. Próximo é o Ela Faz o Estilo Dela. Ela Faz o Estilo Dela. É o momento do programa onde vocês mandam questões relacionadas à moda e estilo e eu faço o possível para responder com uma vasta experiência de 3 meses. Mentira, gente. Eu manjo de umas coisinhas. E hoje o assunto que nós decidimos é streetwear. O que seria o streetwear, minha senhora? Streetwear, bem cru mesmo, traduzindo, é o estilo de rua, né? E esse estilo é muito livre, muito fluido, porque ele vai desde a pessoa que tá, sei lá, vestido de jeans igual a Britney, até a pessoa que tá com terno, Armani, o caralho, porque é o estilo das pessoas mesmo, o estilo das cidades, das ruas, como forma geral. E isso não foi de sempre, né? A gente antes tinha a influência muito grande das grandes marcas que começava tipo lá das capitais da moda. Alguém decidiu o que ia ser a tendência, alguém ia e anos depois estaria na loja para as pessoas de classe mais baixa comprarem. Eu não suporto mais esse ônibus, gente. Parece que eu escolhi gravar no horário de pico. Pior que é horário de pico. Mas não tô falando que esse sistema de vir de lá de cima acabou, né? Ainda tem as marcas que fazem toda uma influência no... tem toda a influência no que as pessoas vestem diariamente. Só que desde quando surgiram as contraculturas, os movimentos lá, como os punks, os hippies, as pessoas começaram a se vestir indo de contra ao que estava em alta, né? Indo de contra isso e entrando nesse período globalizado que a gente tá, acaba que são muitas referências, são muitas coisas, mesmo tendo o risco de estar todo mundo igual por pesquisar referência, a gente tá numa época que as pessoas procuram muito individualismo, então as pessoas querem se diferenciar. E é claro que as contraculturas, os movimentos no passado foram muito apropriados pela moda que usaram futuramente. Hoje em dia tem grandes marcas lá. Vivienne Westwood era do punk e transformou o movimento em alta moda. Hoje em dia tem até vestido de noiva. E isso acontece hoje com streetwear. Tem coleções que são inspiradas no que as pessoas estão usando na rua e não mais naquela cultura do burô de tendências que vinha lá de cima, cor do ano. É claro, essas coisas ainda têm certa influência, só que as pessoas criam muito seus próprios estilos baseados na vivência, então isso faz com que as pessoas se diferenciem cada vez mais e tenham um estilo mais extenso, que no caso é o streetwear. Eu espero que eu tenha explicado bem. Se não, eu falei que eu já previ meu cancelamento no início. Por hoje é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Sigam o podcast Por Onde Anda Berto em todas as redes sociais, que é @podberto, P-O-D-B-E-R-T-O. Sigam também o meu perfil pessoal, que é @laimedoug. E sigam também, muitos também hoje, né? O nosso editor, que é o @DanielZalkman, e ouçam as músicas dele no SoundCloud e no YouTube. soundcloud.com/Zalk, youtube.com/DanielZalkman. É isso, gente. Ah, esqueci de falar, né? Quer mandar seu caso? Manda pra podberto@gmail.com. Por hoje é isso. E um beijo pra vocês, um beijo pro Berto, caralho!
Esse podcast foi editado por Daniel Zalkman.